Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca e esse aqui é mais um
Balcast.
Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou aqui. Eu estou hoje com um cara super especial, um cara gente boa, um cara boa pinta, um cara divertido, o nosso artista amiguinho coreano, Pyong Lee. Fala, Pyong, bom dia.
Bom dia, muito prazer estar aqui, valeu pelo convite, Baltresca.
Bom, deixa eu explicar rapidinho quem você é, pra quem não te segue. Acho que é difícil um brasileirinho hoje não saber quem é você, mas de qualquer forma, conta um pouco mais pra gente, hein? O que você faz hoje?
Hoje eu sou youtuber, né? Eu sou um creator, eu crio conteúdo em várias plataformas, mas o meu principal foco, empresa, trabalho é o YouTube, que me rende outros trabalhos, como muitas coisas que vão acontecer daqui pra frente. Então o YouTube é o principal, eu crio conteúdo hoje, eu sou um creator.
Você é um criador de conteúdo pro YouTube de tudo, né? Pra quem não te conhece...
Não só YouTube, mas todas as plataformas possíveis.
E tem mágica, tem hipnose, tem dança, tem pegadinha.
Cobertura de evento.
Como é que você se define hoje, se alguém te perguntasse?
O verdadeiro...
Quem é? Quer ver? Quem é Pyong Lee?
É o verdadeiro showman fabricado no Brasil com tecnologia coreana.
Muito bem. Gostei da tecnologia coreana.
Versátil, eu gosto disso. É isso que eu queria passar para as pessoas.
Pyongão, hoje a gente faz esse podcast e ele vai para um monte de gente, ajuda um monte de gente que está querendo dar um boost, querendo dar uma pegada a mais pro seu negócio. Eu queria conhecer um pouco mais de você, mas não quero saber dessa parte que você faz hoje. Eu quero voltar um pouco no tempo e quero que você conte um pouquinho pro pessoal o que você estudou, porque eu sei que você estudou uma coisa não muito convencional pro artista, né?
Eu estudei direito, me formei em direito.
Você se formou em direito?
Sou bacharel em direito. E eu sou corretor de imóveis também. Eu tenho Cresce.
Você tem cara mesmo de advogado,
eu
né?
Eu tenho Cresce.
Você tem jeitão de advogado. Pra quem não tá vendo, ele tá de camiseta, de bermuda, chinelo e só falta o baralho na mão, que antes tinha, mas sumiu?
Não, todo dia é baralho. Baralho tá aí, ó, prontinho.
Bom, vamos lá então. Então tem um você é filho de
coreanos? Coreanos, sim.
Um filho de coreano que tem aí uma família toda pensando em você como um advogado ou como um corretor de imóveis.
Seguir carreira.
Aquela coisa engessada, né?
É.
E do nada você fala, quero seguir o meu coração. A mágica você já tem ela há um tempão, não é isso?
Vai fazer 8 anos em setembro. Então eu comecei com 16 anos e comecei aos 16 no segundo colegial. Sério, assim.
Praticando
todo dia, ônibus, metrô. Aí eu praticava na rua de propósito pra deixar cair. Se caísse no bueiro, eu falava assim, ó, viu, tem que melhorar.
Então vamos lá. Eu quero saber agora do Pyong com, o quê? 20 anos, mais ou menos 21, que fala pra si mesmo, não vou seguir a carreira de advogado, não vou fazer o que os meus pais querem que eu faça, vou fazer o que eu quero. Como é que foi nesse momento?
Eu já tava com isso na cabeça.
Primeiro,
antes.
Primeiro, o que eles falaram? O que você pensava? E o mais importante para esse canal é o que te fez seguir realmente seus sonhos? Qual foi a motivação do tipo, eu vou para cá e não vou ficar no que eles querem?
Primeiro, o que eles falaram? Nada, só foram contra, né? Nossa, imagina, um coreano nascido fora da Coreia, que decide seguir carreira artística, sendo que já não tem muita oportunidade para asiático na TV e na mídia. Não tem. Então, primeiro que mágica, então como viam a mágica como um negócio, nem até hoje é mal visto, né, mágicos, eles falam, ah, vai passar fome, não é emprego de verdade, então eles foram contra isso, contra ser ator, porque, ah, não, porque ator que não é famosão passa fome e não tem oportunidade pra asiáticos. Então tudo foi meu contra.
Quer dizer, eles não te apoiaram.
Não, ninguém apoia.
Ninguém da família falou, vai, segue seu coração.
Vai, segue seu coração.
Nada.
Segue, tem um futuro decente, não vai sofrer que nem a gente, porque minha família só sofreu. Veio pra cá há 30 e poucos anos e só teve paulada, assim, só coisa ruim, assim, na vida. Então foi bem difícil pra eles.
O que te motivou, então, a seguir a arte e falar, vou fazer isso?
Quando eu me apaixonei, eu vi que televisão era uma coisa legal, estar na frente das câmeras, atuar, fazer o que gosta. Eu falei, cara, é isso. Não dá pra acordar todo dia de saco cheio, acordar e falar, nossa, que porcaria, vou fazer de novo essa porcaria, trabalhar com uma coisa que eu não gosto, de saco cheio, louco pra chegar sexta-feira, chegar sábado. Eu falei, não é pra mim. Falei, vou sair da curva, vou ser o primeiro dos 50 mil coreanos que tem no Brasil. Eu vou ser famoso, eu vou ser artista, vou trabalhar com o que eu quiser, fazer de tudo, vou ser versátil. Falei, eu quero isso, eu vou seguir esse meu sonho. Eu quero acordar tendo prazer no que eu vou fazer, entendeu?
E você sempre foi assim, desde molecão? Tipo, desde pequeno, você se vê quebrando as regras, fazendo o que, que dá na telha? Como é que foi essa transição?
Não é bem
transição?
Que dá na telha, eu era um bom filho, sempre fui. Sempre respeitei muito meu tio, porque quem criou foi meu tio. Meu pai faleceu com 35 anos, então o irmão mais novo do meu pai, que é meu tio, que é meu pai hoje, ele me criou, então eles se esforçaram muito, foi bastante sofrimento. Teve época da minha vida que eu trabalhei 13 horas por dia, fazia 4 horas de faculdade, dormia pouco e ficava cuidando sozinho da mercearia. Aí usou meu nome tá sujo até hoje, não usa meu nome. Então usou o nome do meu irmão, tenho 4 irmãos menores, então... É bem complicado a situação até hoje. Meus avós trabalham até hoje. Trabalharam até... Esse ano ficou mais suave, assim. Mas até ano passado minha avó trabalhava muito. Ela tem 75 anos. Então esse ano foi o que deu uma reviravolta, assim. Mas depois que eles viram que começou a dar dinheiro, a vir outras pessoas falarem. Meu tio vendo outros caras falar pra ele que o filho assiste a fã. É, o pessoal reconhecendo no shopping, na rua, no aeroporto. Aí, hoje eles apoiam total. Assim, total. Assim, meu pai não fala, né? Ele é bem fechado, ele é coreano, bem fechado. Mas,
ele te assiste?
Eu sei que. Não assiste.
Não assiste.
Eu sei que ele fala pra todo mundo. Assim, ele sai falando. Minha mãe fala que ele sai falando hoje, mas ele não me fala nada. Pra ele, assim, ele tanto faz, tanto fez. Minha mãe apoia muito. Eu fui correr com a tocha, ela chorou.
Calma, a gente vai chegar lá ainda. É. Calma.
E meus avós, nossa, apoiam agora 100%.
Quem te vê hoje na internet, quem não te conhece, olha e fala, aí é um menininho bonitinho que pegaram pra fazer sucesso. O cara não tem ideia do que foi a sua trajetória inteira.
Não faz ideia.
De 5 anos de faculdade, trabalhando todos os dias, uma família fazendo de tudo pra te sustentar e você ajudando. É fácil, né? Olhar quem já deu certo, né? e julgar.
É fácil. Olha pro cara e fala assim, ah, deu sorte com a ideia, deu sorte com isso, tem pai rico, tem dinheiro, já tinha dinheiro, já tinha condições. Ah, deu sorte. Não tem isso. Eu acho que todo mundo tem seu mérito de estar em algum lugar. E é esforço de cada um. Não importa onde, como, quando, no que. Mas sempre tem a meta, o esforço e tem o reconhecimento. Eu acho que quem não merece não vai estar no lugar, sabe? Quem não teve o esforço necessário para estar naquele lugar, para ter o sonho realizado, eu acho que não vai estar lá.
Bom, aí a gente tá então, vamos passar um pouquinho de tempo pra frente, com o Pyong com uns 20, 22 anos talvez, e aí como é que foi a transição? O primeiro passo, pelo que você me falou aqui, forte na mídia, foi no programa do Silvio, é isso?
É, assim,
conta
forte,
um pouquinho pro pessoal.
Entre aspas, foi em 2009, na verdade eu tô com 23 hoje, então a gente tem que voltar 6 anos, 7?
Foi em 2009
9 isso. Que eu fui pro Silvio Santos, ele gostou muito, ele elogiou muito.
Calma,
né?
calma, como é que você chegou no Silvio Santos?
Então, eu comecei na Mágica em 2008.
Certo.
Vai fazer 8 anos esse ano.
Não, mas peraí, você estava 1 ano na Mágica.
1 ano na Mágica.
1 ano.
É, 1 ano.
Cara, você é um cara de pau, bicho. Como é que com 1 ano na Mágica você fala, vou pro Silvio Santos?
Eu vou. Eu já praticava em 1 mês, 2 meses, eu tava fazendo coisas que eu nem acreditava que ia fazer.
E aí você foi?
Eu fui.
Eles te acharam?
Eles me acharam no Mercado Mágico, onde a gente se conheceu.
Bom, pra quem não sabe, Mercado Mágico era, né? Porque não tem mais em São Paulo, um local que alguns mágicos se encontravam.
Todo mês.
Tinha umas vendas de produtos e tal. E você tava lá, o quê? Curtindo, batendo papo com os amigos. Mas como te acharam lá? Eles não vão
Eles foram
lá,
procurar cara. Mágicos pra participar do concurso de Mágica.
Ah, entendi.
Aí eu já falei, meu, é a oportunidade. Eu mostrei manipulação de CD, que ó, é o que me deu destaque na televisão.
Tá.
Manipulação de CD, manipulação de carta, mostrei moeda, mostrei tudo que eu sabia.
Tá bom, aí gostaram do zoinho puxado lá. Quem que é esse coreano aqui? Te levaram pra TV.
Me levaram.
Aí você foi pro Silvio.
Passei pra semifinal.
E aí?
Aí teve grandes ilusões. Na época ficaram mágicos, ficaram putos, né?
Porque... Tá, vamos acelerar mais a fita. O Pyong fez sucesso no Silvio Santos, daí você vai pra onde?
Me indicaram pro Quase Talento. Do Quase Talento passei pra semifinal.
Mas no qual o seu talento,
eles,
você voltou também depois,
aí,
não foi isso?
Eu caí na final, eu não passei pra final, e eles me contrataram pra quarta temporada. Fiquei 2011 inteiro gravando Quase Talento, na quarta temporada como assistente de palco e mágico, mas eu era um personagem mudo, eu não tinha muita disposição. Era um programa que, tipo, não era tão campeão de audiência. Então,
mas
eu ainda não era
um... Você tava carimbando lá na TV, né?
Tava, só que aí ali ainda não tinha direção. Eu tava lá e falei assim, tô aqui. mas não é um papel que eu quero. Eu não nasci pra ser secundário, lá, eu não nasci pra ser assistente.
Mas lá já coçava, você tava no meio da TV, você
então,
tava no meio...
Então, já ficava, putz, mano, é isso que eu quero ser público, quero ser personagem de público, quero ser artista, quero estar na TV, quero ser apresentador, quero ser ator. E já tava lá, aquela vontade só reforçou, né? Aquele um ano foi reforçado. Acho que todo o caminho, todo o trajeto que eu tive cooperou pra que eu tô hoje, o que eu sou hoje e as condições que eu tô hoje. Acho que tudo cooperou de alguma forma.
Vamos lá, depois qual é o seu talento? O que que vem?
Depois de qual é o seu talento, eu fui em programas meio picado, assim. Então, eu ia sempre como mágico. Então, eu não era um artista. Eu ainda não considerava, nossa, minha carreira tá feita, eu tô na TV todo mês, toda semana. Não. Aí eu fui no Faustão, no Costa Talento. Não, Faustão ganhou Se Vira nos 30. Ganhei Se Vira nos 30 no Faustão, fui na Hebe como convidado mágico, fui
em vários programas. Lá você já sabia o que você queria, o bichinho do artista já tinha te picado, você sabia que você era um cara midiático, tava lá, era pra estar na TV. A explosão foi YouTube?
YouTube. Ninguém esperava que o YouTube estourasse e bombasse assim. Hoje a televisão tá perdendo de audiência pro YouTube.
Muito, né?
Muito. E eles estão contratando YouTubers pra televisão. Então até vão inaugurar até um reality show de YouTubers. Então estão levando a audiência da internet pra TV. E não é o contrário. A televisão não dá mais aquele... Só dá... Como é que fala? Autoridade.
Ela cria autoridade.
Ela cria uma imagem.
Status.
Status, né? É status, entendeu? Mas assim, não faz diferença na audiência, não aumenta inscrito, não aumenta fama. O YouTube faz o efeito contrário.
Pro pessoal entender, eu acabei de fazer um curso há pouco tempo e tinha um pesquisador de mídias e tudo mais. E ele falou o seguinte: que hoje, qualquer pessoa que tenha um canal no YouTube, que tenha um vídeo com mais de 300 mil views, esse vídeo já tem mais audiência do que qualquer canal de TV fechada. Olha isso. Só 300 mil views um vídeo já deu mais audiência do que qualquer canal de TV fechada. Hoje, você está com quantos inscritos no YouTube?
2 milhões e 700 mil.
2 milhões e 700 mil, certo? O seu vídeo com maior audiência qual é?
7 milhões.
7 Baruan. Milhões.
Hipnose.
Quer dizer, imagina só, um vídeo com 7 milhões de visualizações bate qualquer canal de TV fechada e muitos, né, de TV aberta.
Ah, bate.
Então chegou uma hora que você se viu, não sei se foi um dia ou se foi um tempo, que você falou, caramba, eu sou um cara que influencia a gente. Tem quase 3 milhões de pessoas que estão atreladas ao meu nome e um dia ou outro vão acabar me vendo porque são inscritas no meu canal, é isso?
É.
Fora o resto, né? Que você vai na TV, que você dá entrevista, que você vai em outros canais de YouTube, que você tá nas mídias da molecada toda. Qual foi o dia, Piongão, que você falou assim, caramba, eu não sou mais o... Piong de 16 anos sonhando em ser artista. Hoje eu sou artista, num nível de sei lá, de Danilo Gentili, de Faustão, de Gugu, de... Eu sou um cara que tenho todo o potencial para ser um dos grandes. E aí, o que passa na sua cabeça quando você parou e pensou
então,
nisso?
Então, na verdade é o que você falou, essa frase final que se encaixa melhor. Eu não me vejo como um artista ainda completo. Eu me vejo como artista. Eu acredito muito nesse potencial, no que você falou. Eu me vejo com potencial para ser a próxima geração, assim, para ter para alcançar tudo que eu quiser mesmo. Ser apresentador, ter programa na TV, ter um programa, seja com mágica ou hipnose, ter programa no Netflix, ter todos os projetos que eu quiser realizar, eu sei que eu consigo e eu tenho potencial, mas eu ainda quero mais, sabe? Eu acho que eu tô no caminho. Eu me vejo como artista. Eu me vejo como artista, mas ainda não é tudo que eu quero.
Sabe que tem uma coisa dos grandes empreendedores? E mesmo você não empreendendo no mercado formal, você é um empreendedor criativo e tudo mais, tem uma coisa que eu vejo em você, que é essa inquietude e essa... É meio que não estou satisfeito do que eu tenho, eu preciso mais, né? Isso pode ser um problema se você não souber lidar com o seu presente, né? Você ser maravilhosamente grato e curtir o presente, é legal você olhar para frente. Acho que o grande problema é quando você só olha para frente e nunca tá aqui.
Sim, então.
Mas uma coisa que eu vejo em você é isso, né? Essa inquietude de sempre querer mais, ir para frente e tudo mais.
Sim, Eu sempre fui assim. Na verdade, eu não sei de que momento pra cá eu sou assim. Eu sempre quero sonhar muito alto. Quero ter metas muito grandes. Porque custa mesmo. Ter sonhos pequenos e metas pequenas custa mesmo que você
exatamente.
Ter.
Exatamente.
Você vai gastar tempo, dá o mesmo trabalho. Então é melhor você ter uma meta super grande e caminhar para alcançar essa meta do que...
Ó, vou deixar uma lição de casa para você. Você vai no YouTube hoje e você coloca assim, ó, Perdidos na Noite, tá? 1986.
Perdidos
na Noite.
Na Noite.
Já ouviu falar disso, não?
Não.
Tá, foi o não sei se o primeiro, mas o primeiro grande programa que o Faustão apresentou. Eu quero que você veja aquilo. Quando você vir aquele programa, você fala assim, cara, o meu potencial é muito grande. Porque você vê um cara começando, sabe, ainda perdido, realmente perdido, porque aquele programa era uma zona, era uma bagunça. E você vê o que, que Faustão, né, esse nome se tornou hoje, vai te dar um empurrãozão, cara, que você vai ver que seu começo já tá muito bom.
Mas
cara,
ninguém esperava, né, Baltresca? São empreendedores, os youtubers. Tem muita gente que fala mal, tem, acho que é só vídeo pra internet. São empreendedores. Hoje, vários youtubers ganham mais que ator global, muito mais que ator global.
Então, existe uma coisa chamada economia criativa, que poucas pessoas veem e entendem isso, né? É aquela economia que não é de produtos palpáveis. Você não pega um vídeo, você não pega uma música, você não pega um show. Só que é uma economia que movimenta bilhões.
Bilhões, bilhões e muitos bilhões.
É, então hoje em dia a gente colocar olhos, pelo menos se você que está ouvindo a gente não quiser seguir nessa carreira artística, aprender com esses caras. Porque tem um monte de gente aí fazendo fortuna e não só pensando no dinheiro, mas crescendo empresa, fazendo novos negócios, fazendo novas conexões, mas trabalhando nesse mercado criativo, no mercado de arte.
Mas é o que você falou, uma coisa que eu percebi muito, muito, é de uns anos para cá, eu era muito desesperado por dinheiro, porque minha família... sempre passou, todo mundo tá endividado, todo mundo tem dívida no nome, pra gente sobreviver até hoje, que eles criaram 5 filhos, meu tio e minha tia, meus pais hoje sozinhos.
Você tem 4 irmãos, é isso?
4 irmãos menores, são 2 primos, 2 irmãos na verdade, mas os 5 cabeças foram criados durante mais de uma década como se fossem irmãos, uma escadinha, né? Então eu sou mais velho e eu era obcecado por dinheiro, obcecado. Eu queria dinheiro e dinheiro, pra mim o foco era dinheiro, porque eu tinha que ajudar minha família, isso, aquilo. A partir do momento que eu não vou fazer isso, vou fazer um bom trabalho, fazer o que eu gosto, começou a vir automático, assim. Começou a vir, quando eu larguei, não pode focar dinheiro. Ou você, no empreendedorismo você vê que as pessoas de maior sucesso sempre o foco é ajudar pessoas ou acrescentar na vida de pessoas de alguma forma. E o YouTube faz isso, entendeu? É uma nova forma de entretenimento pra todos os públicos, porque muita gente acha, quando vem perguntar pra mim, aí é tipo mágica. Ah, você faz mágica em festa infantil? Eles acham que meu público é criança, que é adolescentezinho. Meu público varia de 18 a 36, 70%. Eu tenho público também de 36 até 44%. A mágica, a hipnose interessa todos os tipos de público. Então é uma nova forma de entretenimento. É o que a TV fazia que não está conseguindo fazer. No YouTube você assiste quando quer, como quer, volta quantas vezes quiser, é de graça. Então o YouTube chegou para revolucionar de
YouTube
alguma forma.
É o Uber da TV, né?
É tipo isso.
YouTuber.
É o YouTuber mesmo. É isso, né? O foco é fazer bem pras pessoas, criar um conteúdo legal de entretenimento. E as pessoas falam mal dos canais de YouTube sem saber o conteúdo delas. O meu, eu tenho falado, eu falo sobre mágica, cobertura de evento, informação, cultura coreana, cultura brasileira, pegadinhas. Então, é todo tipo de conteúdo, ainda mais sobre agora, sobre hipnose clínica, que acrescenta muita gente mesmo.
É, pra quem não sabe, o Pyong tá estudando, assim, de uma forma bem forte hipnose desde o começo do ano, né? E já tá fazendo barulho aí, milhões e milhões de views, shows pelo Brasil todo, também tá falando e fazendo hipnose clínica. E aí, meu, é hipnose agora ou junta tudo? O que você vê
junta
daqui
tudo
pra frente?
Junta tudo. Eu não gosto de fazer uma coisa só, Baltresca. Eu sou muito contra aquela ideia. Eu acho que tudo que é colocado na nossa cabeça quando a gente é criança, adolescente, adulto, é crença limitante. Sempre me falavam. Você só consegue ser bom numa coisa. E não é verdade. Você só consegue ser bom em uma coisa. Foca em uma coisa. Tudo bem, tem que ter foco em determinados momentos. Mas não é assim. Você só pode ser hipnólogo e ponto. Não, eu posso ser um bom mágico, posso dançar bem, eu posso ser hipnólogo, eu posso ser youtuber, posso fazer vídeo, eu posso ser empreendedor, posso ter uma empresa minha, posso produzir vídeos, eu posso ter um livro. Então eu não gosto disso, eu gosto de ser versátil. Então acho que agora é juntar tudo, mas a hipnose como uma ferramenta incrível, uma ciência incrível, agregar no canal, agregar para as pessoas, agregar na minha vida e agregar em todas as áreas, mas junto com tudo. A mágica que já existia na minha vida, que eu sou grato, porque é a mágica que levou a tudo. Então eu sou muito grato por essa arte e agora por essa nova ciência que eu tive conhecimento, que é a hipnose.
Mágico, hipnólogo, dançarino, advogado corretor de imóveis,
ator, apresentador,
repórter.
Eu já fiz
e dá tempo de almoçar, de jantar, de dormir, não, ou essas coisas básicas?
Não, dormir, pra que dormir? Dormir. Tem que aproveitar as 24 horas do dia. Não, mentira, durmo bastante.
Duas perguntas.
Fala.
E quando tiver mulher, filhos, gato, cachorro, e aí, hein?
É, vai, já tem gato também. Gato já dá um trabalhão.
Você já, eu não sei se é o momento, você tá com 23 anos, já parou pra pensar no Pyong de 50 ou ainda não? Tá.
Não, eu acho que é muito... Tá surfando. Eu acho que os 50 tá muito longe. É legal pensar no futuro, mas eu acho que, como você falou aquela hora, tem que viver o presente. É igual... É até um exemplo fútil, mas eu tava falando com minha avó, e a minha avó... Eu quero muito, tô ajudando a minha avó, meu avô. Meu avô tá lá na Coreia, foi tratar no hospital, ele mora lá já há 2 anos. E eu quero... Quero ajudar eles, quero ajudar a minha família. E hoje, eu não tô milionário... Entendeu? Pra tal, mas a minha avó falou assim, eu fui dar um dinheiro pra minha avó levar pro meu avô, ela falou assim, não precisa me dar, mas pra frente você me dá. Eu falei, não adianta nada eu tá ganhando esse dinheiro agora e não dá pra vocês, vocês morrem. Entendeu? Eu vou pensar, não, eu te dou 1 milhão quando eu ganhar 1 milhão. E minha avó e meu avô morrem, não adiantou nada pra mim, entendeu?
Quer dizer, curtir a avó e o avô agora,
eu acho que
né?
Tem que, eu acho que, se eu pudesse, dou tudo, entendeu? Tudo que eu recebo, teve dias que 4 dias que eu trabalhei, que todos os dólares que eu ganhei, eu mandei pro meu avô. Então, eu acho que tem que saber aproveitar o presente, o agora, pensando no futuro, claro, mas acho que eu não penso nos 50, eu não quero pensar nos 50.
Então tá, vamos lá, entendeu? Vai, pra gente ser um pouco mais prático, não nos 50, tá, nos próximos 5 anos, o que você tá se vendo, hein? Fazendo o quê?
Antes dos 30.
É, antes dos 30.
O meu sonho mesmo é ser ator de cinema em, sei lá, série, novela, seja aqui ou fora, mas meu sonho final seria fora, lá nos Estados Unidos, mas... Tem várias metas, né? O ano que vem eu quero estar com 10 milhões de inscritos, quero estar com um programa de TV, quero ter programa Netflix, quero estar com 2, 3 livros publicados até daqui a 2 anos. O de hipnose que eu estou escrevendo, eu quero que seja referência até 1 década, 2 décadas para frente, que eu quero fazer completíssimo. Tanto que você vai participar também. Eu quero empreender, eu quero ter algo que realmente vai impactar milhões ou bilhão. Eu quero chegar a impactar 1 bilhão de pessoas mesmo antes de morrer. E quem sabe antes dos 30 eu quero completar também 1 bilhão de reais, eu acho legal, uma meta muito boa.
Eu acho legal também.
Acho uma meta muito legal. Então é isso, é YouTube, é programa na TV, é apresentador, seja com rádio, sei lá, Netflix. Então muitos projetos, abrir uma produtora de TV, abrir uma agência, mas eu quero empreender mesmo com alguma ideia que vai revolucionar o mercado. E eu tô... Não sei, eu tô sentindo. Eu fui muito de sentir, né? Eu antigamente eu não sabia como eu ia ser famoso ou por que eu ia. Eu simplesmente senti. Eu sei que eu vou ser. Por isso que eu insisti. Porque eu tinha esse sentimento da certeza que eu ia. Porque eu gostava e eu queria. E eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer de incrível em relação à hipnose. Nos próximos anos vai ser a revolução mundial na área da saúde. Vai sair muitas pesquisas científicas. Vai ter muitos projetos com isso. Eu acho que... Que a hipnose vai ser ainda algo muito gigante na minha vida pra frente.
Cara, o mais legal é ver um Pyong que batalhou um monte quando eu tinha lá 16, 17, 20 anos, que se tornou o que se tornou, um cara referência aí pros mágicos, pros hipnólogos, como um rosto público, né? E é legal também ver a sua humildade de parar o que você tá fazendo, vir bater papo com um amigo, ir lá num canal de um cara que tá começando. Eu acho que essa mescla, cara, faz um Pyong completo, famoso, mas mais do que famoso, que eu acho que é mais importante, de sucesso. Porque eu acho que sucesso é você curtir, é você se deliciar com a vida que você tem.
Sim, independente exatamente do isso, Bal. Acho que você tem que gostar muito do que você faz, sabe? Você tem que amar o que faz. Eu acho que isso é sucesso, não importa se você é conhecido ou não é. Eu acho muito triste pessoas que não têm essa ideia ou essa condição de realmente... Na verdade, todos têm, né? Falta motivação, falta o direcionamento, mas de tentar, de fazer algo que gosta. Não ter um emprego, ficar 8 horas, tendo chefe lá na sua orelha, ganhando pouco, sempre insatisfeito, querendo a sexta-feira logo, querendo beber a cerveja de sexta-feira com os amigos. Aí dorme, passa o fim de semana, droga de segunda-feira, e passa a semana inteira e vive assim durante vários anos. Eu não... Entendeu? E eu acho triste isso. Então, eu acho que
que pelo menos, se você faz algo que gosta e tá satisfeito com essa vida, legal, é sucesso. Se você não tá satisfeito e quer ser outra coisa, sucesso também, fazendo o que gosta, sabe? Acho que sucesso se resume a fazer algo que ama e seguir, acrescentando na vida de outras pessoas ou na sua família.
Eu ia pedir pra você dar pra gente terminar o papo, dar uma dica pra quem tá começando com o YouTube, quem gostaria de entrar nessas mídias sociais, mas eu não vou pedir isso. Vou pedir outra coisa.
Fala.
Eu quero que o Pyong... O que o Pyong de... Sua avó tem quantos anos?
75 ou 6, não tá. Lembro.
Quando o Pyong tiver 76 anos, qual o conselho que ele vai dar pro neto dele?
Ah, exatamente isso que a gente falou. Independente do que meu neto ou netos, netas quiserem fazer da vida, eu vou empurrar. Eu vou incentivar para fazer algo que gosta e que vai acordar todos os dias. Vai acordar todos os dias com prazer de fazer aquilo. De estudar aquilo, de ler, de estudar, de trabalhar com aquilo, de ajudar pessoas. Se o cara fala assim, não, eu vou, minha vida vai ser... O meu irmão, ele quer ser missionário. Ele quer ser missionário, ir pra viajar e falar de Deus, Jesus e evangelizar as pessoas. E eu falei, eu vou dar todo o suporte necessário pra você.
Mas você, velhinho, vai dar esse suporte até... Se seu neto quiser ser, por exemplo, uma coisa muito estranha, tipo advogado?
Uhum. Vou apoiar total. Eu não desapoio quem quer fazer faculdade. Eu não apoio a ideia de fazer uma coisa porque você sabe que vai dar uma carreira estável e por causa do dinheiro. Eu não apoio essa ideia. Se o cara falar assim, não, eu gosto de ler, eu gosto de saber, eu gosto dessa carreira, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu gosto dessa área, eu acho incrível, eu vou incentivar de todas as formas possíveis. Se o cara quiser ser astronauta, eu vou dar meu apoio, 100%.
E você que tá ouvindo a gente, hein? O que você vai querer ser daqui a alguns anos? Eu falo pra você que tem 40, 50 ou 60 anos, afinal, onde tá o limite, Pyong?
Não tem limite pra ser o Chaves, sabe, o ator? O Chaves. Do Chaves, o ator principal. Que fazia o Chapolin, o Chaves.
Ah, eu esqueci o nome dele. Bolaños.
É. Ele começou a atuar e gravar Chaves com 43.
43 anos.
Sabe o dono do KFC?
Sei.
O KFC? Ele criou o KFC quando ele tinha 63 anos. 60
não,
anos.
Não tem limite,
não
então?
Não tem limite. Ele começou a fazer frango. Ele, na verdade, tinha desistido da vida. Tinha quase depressivo, uma fase... E com 60 anos, ele foi fazer frango. Viu que deu certo. E hoje ele é dono da KFC, valendo mais de bilhões.
Muito bem.
De dólares.
Muito bem.
Não tem idade pra empreender.
Bom, conversei então com meu amigo. Antes de tudo, a gente se conheceu na mágica. Agora é meu colega de profissão, hipnólogo, Pyong Lee. Que eu tive o prazer de tê-lo na minha primeira turma, né?
Primeira turma de hipnose. Quase 100 alunos formados agora, né?
É, a gente tá com quase 100. Pyongão, muito obrigado.
Obrigado. Curtiu você. O papo? Eu curti muito, valeu mesmo.
Foi muito legal ter você aqui e, claro, está sempre convidado a vir aqui no canal. É isso aí, galera. Eu sou o Rafael Baltresca. Olha, pra você achar o Pyong, é coisa muito fácil. Você vai no Google e escreve assim, Pyong. Só isso. P-Y-O-N-G. Você acha ele no YouTube, no Facebook, no MSN, no Orkut, no ICQ.
Uber, tudo, Netflix. Só colocar.
No Uber eu nunca tinha pensado. E pra você me achar, é fácil. É só você procurar Rafael Baltresca aí nas redes sociais, Facebook, YouTube. Ou se você quiser mandar um e-mail diretamente pro nosso site, é muito fácil. É só mandar para comunica@baocast.com.br ou no nosso site www.baocast.com.br. Ficamos então com esse papo com o Pyong. Valeu, Pyongão.
Valeu,
Nos Valdeca. Vemos na semana que vem. Tem mais Baocast. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.